Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, é o texto que eu quero usar para nós ministrarmos a palavra essa manhã. Lucas capítulo 15, versículo 8, fala da parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. Não sei como está na sua Bíblia, mas dracma e moeda são a mesma coisa. Diz assim o texto da palavra de Deus, Lucas capítulo 15, versículo 8. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas ou moeda e perdendo uma delas? Só até aqui. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas ou moeda e perdendo uma delas? Querido, a palavra de Deus, ela fala sobre esse texto bíblico. Jesus, aqui usando essa parábola, fala sobre alguém que perdeu alguma coisa. E eu estava orando a Deus, buscando uma palavra para o dia de hoje, para essa reunião em especial. E eu buscando a Deus, Deus, o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer falar aos nossos corações, o que o Senhor quer falar ao meu coração, principalmente, porque a palavra, ela não é para a igreja, primeiramente ela é para nós, pastores, e depois nós transmitimos a toda a igreja. E eu comecei a orar e perguntar a Deus o que o Senhor quer para essa reunião do dia 31, a última reunião nossa que teremos aqui como culto, depois só teremos o culto da virada à noite, uma palavra diferente. Eu comecei a orar e buscar a Deus, e algo veio muito forte no meu coração, que era preservando aquilo que conquistamos. Olhe para quem está do seu lado, olhe para ele ou para ela e diga assim: preserve aquilo que você conquistou. E essa palavra veio muito forte ao meu coração, sobre preservar aquilo que conquistamos. E eu imagino que você, assim como eu, nós tivemos um ano onde você conquistou muitas coisas, amém? Provavelmente, se você for começar aí a fazer a tua retrospectiva de tudo o que Deus fez durante o ano, Ele fez muitas coisas na sua vida. Provavelmente, você talvez até tenha coisas que você está buscando ainda nele, orando, clamando, e isso você deve permanecer e continuar, porém, você com certeza tem muitas coisas que Ele já concedeu a você durante este ano. Talvez as últimas, você talvez consiga lembrar das últimas agora, no último mês. Talvez você lembre de algumas mais marcantes. Talvez você vai esquecer daquelas primeiras que aconteceram lá no comecinho do ano, ainda em janeiro ou fevereiro. Mas eu tenho certeza que o Senhor fez muitas coisas na sua vida. Agora, querido, algo importante que eu e você precisamos entender é que aquilo que Deus faz em nossas vidas, nós precisamos o quê? Preservar. Tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que fomos abençoados, tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, tanto financeiramente, ministerialmente, materialmente, precisamos preservar e guardar todas essas coisas. E essa manhã eu quero ser objetivo e, voltando aqui à palavra, esse texto diz assim, que uma mulher possuindo 10 dracmas, ela perdeu uma delas. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas e ela passou a ter só 9, porque uma ela perdeu. Sabe, querido, isso mostra que coisas importantes que temos na nossa vida, em um dado momento, em um determinado momento, se nós não cuidarmos, podemos perder. Sabia disso? Talvez você tenha algo muito importante que você conquistou, por exemplo, a sua salvação, que é algo mais valioso que a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Mas se eu não preservar ela, eu posso perder. E é um exemplo que Jesus nos deu, pois a nossa caminhada na terra, sempre corremos o risco de perder coisas importantes, a qual não podemos perder. Um exemplo, eu não sei quantos vão lembrar disso, não é da minha época ainda, porque eu sou bem novinho, nasci em 78, mas na década de 70, ainda que não pareça, eu sou bem novinho, tá, irmãos? Na década de 70, o Brasil foi tricampeão mundial. Daniel lembra dessa época, né, Daniel? Tricampeão mundial. E naquele tempo, queridos, o país, né, foi o país que era tricampeão mundial, ele podia ficar com a taça, porque todos os campeões mundiais, eles recebiam a taça e devolviam a taça. Na Copa do Mundo seguinte, era a mesma taça que era disputada. Mas a partir de 70 foi criado algo seguinte, que os países que foram tricampeões, isso foi um pouco antes decidido, que os países que foram tricampeões mundiais, eles poderiam permanecer com a taça, ficar com a taça. E o Brasil foi tricampeão mundial em 70 e ganhou a taça. E essa taça foi roubada, eu não sei se você sabia disso, essa taça foi roubada, não era algo simples, era algo que pesava mais ou menos 4 quilos de ouro maciço puro. E ela foi roubada duas vezes, aliás. A primeira foi em Londres, mas eles recuperaram. Ela já pertencia ao Brasil, ela estava numa exposição, ela foi roubada, e aí depois foi recuperada. E depois aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro querido, maravilhoso, né? Hoje temos alguns irmãos aqui, no Rio de Janeiro ela foi roubada. E até então, daí depois, nunca mais foi encontrada. Provavelmente eles derreteram isso, né? E acabaram, as histórias contam, né? Porque por nunca ter encontrado ela, que provavelmente ela foi derretida, esse ouro foi usado para outros fins e enfim, foi conquistada, porém não mantida. É algo que temos, né? Só relatos históricos, só foto. Então, não basta você conquistar algo, e eu acredito que não foi fácil para conseguir isso. Tricampeão mundial, não foi fácil conquistar isso. Agora, difícil é conquistar, mas é difícil também manter. Eu lia algo sobre a vida daquele do tenista, do Gustavo Kuerten, né? O Guga, aqui de Santa Catarina, onde temos também alguns irmãos hoje aqui pela manhã. E a história contava sobre quando ele estava falando de quando ele foi, se tornou o primeiro tenista do mundo, né? Ele ficou no número um do mundo. E aí o repórter conversando, entrevistando ele e perguntando ali, né, como foi aquilo e tal, e ele ficou por um período bem curto, se eu não me engano foi em 2000, se eu não me engano, acho que foi o ano, não tenho certeza, mas o repórter perguntava para ele, olha, como foi conquistar seu número um do mundo, da noite, né, você chegar, saiu, acho que ele era 66º, se eu não me engano, no ranking, saiu para primeiro, como foi isso? E aí ele falou, olha, não foi nada fácil, foi muito difícil, tive que trabalhar muito, eu tive que treinar muito, foram muitas horas trabalhando, treinando e tal, até ganhar os campeonatos e chegar em primeiro. Mas aí ele pegou e falou, o mais difícil não foi se tornar o primeiro, o mais difícil foi eu me manter em primeiro. Que isso, logo depois, né, alguns meses depois, outros tenistas acabaram já tirando o primeiro lugar dele, e aí, enfim, ele acabou perdendo essa posição. Porque mais difícil do que você alcançar algo, querido, não é fácil alcançar algo, é difícil alcançar algo, mais do que você lutar por aquilo, tentar aquilo, almejar aquilo, depois é manter aquilo. E essa é uma palavra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesse dia, nesta hora. Você, com certeza, foi muito abençoado durante o ano. Com certeza, você recebeu muitas coisas da parte de Deus. Agora, o que você tem feito para preservar estas coisas? O que você tem feito para guardar estas coisas? Algo importante que eu e você precisamos aprender. E eu quero te fazer algumas perguntas essa manhã. O que você conquistou esse ano de 2017? Quais foram as suas conquistas esse ano de 2017? Ou o que você deseja ainda conquistar? Como o que você conquistou, como você tem mantido essas conquistas? Como você tem guardado? Você já pensou que conquistar o que deseja é algo que não é fácil, mas lutar por isso e manter essa conquista também é algo tão difícil? E como eu falei, algo, por exemplo, como a salvação, se eu e você não preservar, se eu e você não cuidar, podemos perder? Podemos sim. Algo tão valioso, tão nobre para as nossas vidas. Mas alcançarmos os nossos alvos, o maior desafio depois é mantê-los. E algo importante que eu aprendo na palavra de Deus, algo importante que nós temos na palavra de Deus, são homens que lutaram sempre para preservar aquilo que eles haviam conquistado. E nós temos inúmeros relatos bíblicos sobre isso. Mas, em especial, eu separei três deles aqui, que são bem marcantes. A Bíblia fala sobre os valentes de Davi. Você conhece a história, mas a Bíblia fala no texto do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, do 8 ao 12. Eu não vou ler o texto todo, só vou citar ele para você. A Bíblia fala de três homens, de três valentes de Davi. Esses três homens, Davi foi um homem valente, mas ele também, para ganhar essas batalhas, ele teve muitos homens ao lado dele lutando. E no capítulo 23, segundo livro do profeta Samuel, fala sobre homens, né? Homens que talvez não tenham tanto destaque. Talvez você nunca ouviu até falar desses nomes aqui. Mas falam aqui de três deles. O primeiro, que é Josebe Bassebete. Olha que nome para pôr em filho, viu, querido? Esse homem tinha nas mãos uma lança. E com a lança que ele possuía na mão dele, ele feriu só em uma batalha mais de 800 homens para defender aquilo que ele tinha, para defender aquilo que Deus havia colocado sobre a vida deles. Um homem só, ele lutou e feriu mais de 800 homens. Por que ele feriu? Ele era um sanguinário? Não. Eles eram alguém que estava com raiva da vida? Não. Eles estavam protegendo as conquistas. Eles estavam protegendo aquilo que eles haviam conquistado durante aquele ano. Agora, a minha pergunta para você é: o que você tem feito para defender as suas conquistas? Seu casamento, a sua restauração no seu casamento? Tem tomado cuidados, por exemplo, que você não tomava antes? O que você tem feito para preservar a sua vida financeira, a sua restauração financeira? O que você tem feito para preservar a harmonia dentro da sua casa, do seu lar? O que você tem feito para preservar um bom convívio familiar com seus filhos? O que você tem feito para preservar isso? A Bíblia fala de um outro homem, de um outro valente, chamado Eleazar. Esse homem, certa vez, a Bíblia fala que ele estava com Davi e eles desafiaram os filisteus, que já estavam reunidos numa outra batalha, com outros soldados. Mas Eleazar ficou com a sua espada e lutou sozinho até se cansar, a ponto que a espada ficou cravada na mão dele, de tanto ele lutar. De tanto ele lutar por aquilo que ele havia conquistado. Minha pergunta para você é: você já se cansou numa batalha? Provavelmente sim. Mas você também já se cansou lutando, tentando proteger aquilo que você conquistou? A Bíblia diz aqui que ele cansou, a ponto da espada ficar cravada na sua mão, de tanto que ele lutou. E isso são exemplos, querido, que eu e você precisamos ter para as nossas vidas. Conquistar algo não é fácil, mas permanecer com aquilo conquistado é mais difícil ainda, porque é uma luta diária. Então, algo que Deus colocou em meu coração essa manhã, essa reflexão para compartilhar com os irmãos, é que nós precisamos olhar tudo aquilo que ele fez durante esse ano, porque muitas coisas ainda ele fará no próximo ano, amém? Mas ele fará se eu e você protegermos aquilo que já conquistamos. Um dia eu conversando com uma pessoa, ele disse assim: ah, pastor, algo aconteceu comigo, haviam acho que roubado a casa ou o carro dele ou dela. E eu falei assim: olha, então vamos orar, vamos lutar por isso, para que você possa ser restituída. Aí a esposa falou assim: ah, pastor, o diabo tirou, mas Deus dá de novo. Aí aquela frase me incomodou: como assim? Deus deu, o diabo tira? Deus dá, o diabo tira? E aí nós, não vamos lutar por isso? Falei para ela: de jeito nenhum, irmã. Deus deu, o diabo está tentando tirar e ele vai ter que devolver, com juros e correção monetária. Eu lembro que um dia nós estávamos aqui, lá no comecinho da igreja, aqui da comunidade de Alcance, o pastor Luciano deixou o carro dele estacionado aqui no portão, e nossos escritórios eram aqui na parte de cima. E ele entrou para o escritório, e quando ele voltou, o carro dele havia sido arrombado. E levaram, na época era algo com muitos CDs, uma caixa com muitos CDs. É um porta-CDs, isso. Porta-CDs com muitos CDs. Levaram o rádio dele também. e quebraram, se eu não me engano, a janela do carro. E eu lembro que aí ele ficou muito triste com aquilo, subiu de novo e falou: olha o que aconteceu, acabaram, né, de arrombar o meu carro, levaram aí os CDs, levaram todos os CDs que nós tínhamos, o nosso rádio também, além de quebrar o vidro do carro. A gente viu aquela cena, todo o vidro quebrado ali. E eu lembro que a gente pegou e foi orar, falou: vamos orar. Porque aí eu lembro que na oração ele falou: olha, esse carro eu uso para o ministério, esse carro foi o Senhor que me deu, esse carro foi comprado com muito suor, com muito trabalho. E eu lembro que na oração ele falava assim: diabo, você vai ter que devolver, você vai devolver tudo aquilo que você me roubou, e tem mais, eu quero com juros e correção monetária. E eu lembro, fiquei pensando assim: o que é receber algo com juros e correção monetária de algo que foi roubado? Fiquei pensando. E eu lembro que ele, e começamos a orar, e oramos mais alguns dias, dizendo: olha, diabo, aquilo que você roubou eram conquistas. O CD na época era muito caro para se comprar um CD, era um pocket, assim, algo muito grande de CDs que tinha. Passados uns dias, uma pessoa liga para ele, e diz assim, ligou aqui no escritório: queria falar com o Luciano Subirá. Aí a secretária passou, o Luciano estava aqui, o pastor Luciano, ele atendeu, e aí ele disse assim: senhor Luciano Subirá, meu nome é fulano de tal, e eu sou policial militar, e aconteceu que a gente fez uma batida aí num lugar, numa favela, e nós encontramos algumas coisas, alguns aparelhos, CDs e tal. E os CDs, o Luciano marcava o nome dele, Luciano e Kelly Subirá, ele escrevia nos CDs. E ele falou assim: olha, eu vi o seu nome, e eu vi o seu nome, eu não o conheço, mas eu levei isso para casa. E em casa, a minha irmã viu o nome e disse assim: olha, esse homem aí, da onde você conseguiu isso? Ele falou: olha, demos uma batida aí num lugar e tal, tinham essas coisas, a gente acabou pegando, enfim. E ela olhou para ele e falou assim: ó, você pegou coisas de um homem de Deus. Como assim? Não peguei nada de ninguém, foi algo que foi dispensado no meio do caminho por quem havia roubado. E aí ele acabou ficando com aquilo. Ele não havia roubado, tá? Vamos deixar bem claro. Ele havia só receptado. E aí ela falou: ó, esse homem é um homem de Deus, e você está mexendo com coisas de um homem de Deus, você está ralado, está lascado, falou para ele. E aí entrou um temor no coração dele. E aí ele procurou o Luciano Subirá na internet e tal, achou o Luciano pregando na comunidade cristã, ligou lá tentando falar com eles, passaram o telefone aqui da igreja, e ele... Foi um trabalho para ele conseguir, mas ele conseguiu falar com o Luciano. E ele falou assim: olha, eu quero restituir o que foi roubado do senhor. O rádio não tenho mais como. Aí eu vou até aí. Aí ele veio até aqui. E ele veio até o escritório. O Luciano falou: vem até o escritório, quero conhecer você, vamos conversar. E ele veio, aí ele contou a versão dele: olha, isso aí a gente acabou numa batida pegando e tal, enfim, se veio ficar comigo, contou essa história aí que eu falei para vocês, mas ele falou: agora eu estou aqui e eu quero restituir. Os CDs estão aqui, estão todos eles, eu estou te devolvendo. Porém, o rádio, eu não sei que fim levou, para onde foi, mas eu quero fazer parte dessa restituição também, de alguma forma. Posso conseguir outro para você e tal? Aí o Luciano falou: não, é melhor não, né? Deixa assim, né? O Luciano falou assim: eu quero uma coisa de você. Que você venha assistir um culto aqui na comunidade de Alcance. A nossa igreja, ainda o nosso escritório era em cima, tínhamos começado as reuniões aqui na parte de baixo. Ele falou: eu quero que você venha assistir uma reunião. E mais, eu quero que você venha com a sua família. Senta no último banco. Se você vê que o culto está ruim, que você não gostou, você pode levantar e ir embora. Mas eu quero que você venha. Aí você, vindo, assistindo um culto na minha igreja, com a sua família, você... está abençoado, está liberado e já está restituído, você não precisa fazer mais nada. E ele falou: se é só isso, então eu venho. E ele veio. E esse homem está até hoje entre nós. É uma nova família, uma nova alma que se regenerou, podemos dizer assim, conheceu o evangelho verdadeiro, genuíno. Então, E é uma bênção até hoje aqui para nós, uma grande família que nós temos aqui, uma família muito querida, muito amada, até hoje estão conosco. Já fazem mais de 10 anos isso. Agora, de onde veio isso? Da restituição, daquilo que foi o quê? Roubado. Sabe, querido? Então não podemos, Deus deu, o diabo tomou, mas Deus dá de novo. Não, que é isso? Deus vai dar coisas novas para nós, amém? Mas aquilo que já nos pertence, nós vamos lutar, vamos brigar e nós vamos querer de volta. E se o diabo tentar roubar alguma coisa nossa ou roubou, isso vai ser devolvido com juros e correção monetária em todas as áreas da nossa vida. Amém? Nada de ficar, mas aí, agora foi. Não é só ficar chorando, não. Eu vou lutar. Eu vou preservar aquilo que eu conquistei. A Bíblia fala de um terceiro homem chamado Samar. A Bíblia fala que esse homem tinha um campo de lentilhas, ou de ervilhas, conforme a sua versão bíblica. E a Bíblia fala que os filisteus vieram para tomar dele esse campo de lentilhas. Sabe o que ele fez, esse homem? A Bíblia fala que todos fugiram, todos correram, mas ele ficou sozinho. E a Bíblia fala que ele defendeu o campo de lentilhas sozinho. Ninguém ficou mais ali com ele. Todos deram no pé, foram embora. Mas a Bíblia fala que ele lutou, preservou e guardou aquilo que Deus havia dado para ele. O que você tem feito para preservar e guardar aquilo que Deus tem dado para você? O que você tem feito para guardar e preservar aquilo que Deus tem lhe dado ao longo desses anos? Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O salmista faz uma declaração no Salmo 18, no versículo 29 a 34, diz assim: porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. E é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os da corça e põe nas minhas e me põe nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. É do Senhor que vem a nossa força, queridos, para lutar contra tudo aquilo que nós já conquistamos. Amém? Temos que tomar postura e preservar aquilo que conquistamos. Não deixe simplesmente algo que você lutou tanto, que você brigou tanto, que você jejuou tanto, que você orou tanto, simplesmente você vê escorregar pelas suas mãos. Sua família, seu filho, você tem orado há quantos anos por ele, por ela, pela conversão da sua família, agora que estão prestes já a estar na casa de Deus, ou já estão na casa de Deus, você vem indo embora. E aí você fala: eu não tenho mais nem forças para lutar. Tem sim, é o Senhor que nos dá força. Amém? É o Senhor que nos dá força. Eu lembro que agora, há uns 15 dias atrás, eu fui participar de um triatlo, um revezamento com alguns irmãos aqui da igreja. Esse ano foi um ano que não foi fácil, né? Eu comecei a pedalar, mas no meio do ano eu caí, quebrei a clavícula, os irmãos sabem disso. Passei por um processo de recuperação. Graças a Deus, né, primeiramente, e a mão de muitas pessoas, dos médicos que fizeram a cirurgia na minha clavícula, Dr. Cláudio, que aqui está, que é aqui da igreja, que depois fez todo o processo de fisioterapia. Rapidamente eu voltei a treinar ali para o mês de setembro, outubro, voltei a treinar, e em dezembro nós fomos fazer uma competição aqui, acho que foi agora dia 10 de dezembro, tinha um triatlo com revezamento aqui em Caiobá. E com mais dois irmãos aqui da igreja, o Josias e o Márcio, fomos lá. E aí, fomos, na verdade, para participar. Era a minha primeira vez, eu nunca havia participado de competição nenhuma, nem de muito menos de triatlo, e fomos participar. E o meu objetivo, tanto o Josias quanto o Márcio, são profissionais na área. Eu não, né? O meu objetivo era, se eu completasse a prova, eu já estava feliz da vida. E terminamos ali, fizemos a prova, era com revezamento. O Josias nadou 1,5 km, o Márcio correu 10 km, e não é o Márcio do som, tá, irmãos? É outro Márcio, tá? O Márcio tem até porte físico de corredor, mas não corre tudo isso ainda não. O Márcio correu 10 km e eu pedalei 40 km. E, enfim, terminamos a prova e tal, e depois descobrimos que nós tínhamos conseguido o 5º lugar, fomos para o pódio, ganhamos as nossas medalhas, e eu estava muito feliz. Pensa num cara feliz por ter ganhado aquela medalha, né? Pegava ela e falava, eu não acredito nisso, eu ganhei uma medalha, minha primeira competição ganhei uma medalha, estou vindo agora de cirurgia e tal, tinha pensado em desistir, e agora voltei e tal, eu estava tão feliz, e aí estou passando assim, eu vi várias pessoas assim, já no final, né, já tinha acabado a competição toda ali, e eu vi várias pessoas procurando algo no chão, e eu parei perto assim, e perguntei, fiquei olhando, e eles estavam mexendo no bueiro para ver o que encontravam ali e tal. Eu fiquei logo, o que será que aconteceu? Perguntei, o que aconteceu aqui que vocês estão procurando aí? Curioso, né, irmão? Estava passando, tinha um movimento de gente, tem que perguntar o que estava acontecendo. Aí alguém falou assim, o rapaz ali ganhou a medalha, mas ele deixou cair, caiu bem no bueiro. Tuf. Ganhou, mas não levou, não preservou. Na hora, já dei 2 passos para trás, falei, a minha não. Eu vou levar para casa, né? Vou guardar, coloquei lá no meu escritório, lá, né, em destaque. Porque não é só ganhar, querido. Você precisa também preservar aquilo. E eu vi ele lamentando, né, porque tinha perdido a medalha e não tinha como tirar daquele bueiro, porque ele era fixo, aquele bueiro, que estava ali no chão. E eu vi as pessoas tentando ajudar, não tinha o que fazer. Então, algo importante. O que eu devo fazer para manter as minhas conquistas? Vamos lá, vamos falar algumas coisas importantes para você preservar a sua conquista. Querido, é não fazer concessão com relação ao mal. Isso é um ponto importante. Quer preservar suas conquistas? Não faça concessões. Não podemos tolerar o mal, nem negociar ou fazer alianças com o inimigo. Com o inimigo não se negocia. E um texto que nos mostra isso é quando Moisés, juntamente com todo aquele povo que estava ali no Egito, eles chegam até Faraó para saírem do Egito. E a palavra de Deus diz que Moisés chega para Faraó e diz assim, olha, deixa meu povo ir. Deus dá essa palavra, deixa meu povo ir. Mas Moisés, ele chega diante de Faraó com essa proposta, mas Faraó, ele vem com outra proposta. Ele diz assim, não, veja bem, Moisés, eu vou parafrasear o que está escrito na Bíblia, dizendo, não, Moisés, veja bem, continua aqui no Egito, aqui é bom, vocês estão sendo cuidados, as coisas aqui estão tão boas, está tudo tranquilo, por que que vocês querem ir embora? E essa foi a primeira proposta que o Faraó fez para Moisés e para o povo que ali estava. Sabe, querido, precisamos cuidar com as propostas que são colocadas diante de nós. Precisamos cuidar com relação ao mal. Talvez você demorou e lutou e conquistou algo grande para a sua vida, mas agora o diabo vem com propostas como essa aqui que Faraó estava fazendo para Moisés. A Bíblia diz, então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Fala, não, Moisés, não sai daqui não, não vai sacrificar em outro lugar, sacrifica aqui mesmo. Faz aqui as suas oferendas, oferece aquilo que você tem para o seu Deus aqui, Moisés. Estava o quê? Tentando negociar. O mal tentando negociar com Moisés, e não tem negociação com o mal, não tem negociação com o maligno. É sim, sim, não, não, a palavra diz. O que passa disso é do maligno. Moisés, o que a Bíblia fala? Que ele não aceita, fala, não. Eu não aceito isso, eu não vou ficar aqui mais nessa terra, porque Deus deu uma palavra para nós sairmos desse local. Sabe, querido, você quer preservar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida? Não faça concessões, não abra concessões. Aí, Faraó, não contente com isso, o que ele faz? Ele faz uma segunda proposta, dizendo, deixo-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vá longe. Ah, então tá bom, Moisés, já que você não quer sacrificar aqui, não quer fazer oferenda aqui, então vá, mas não vá muito longe, fica aqui pertinho de mim. Não vá, não faça nada assim que eu não consiga estar observando ou vendo. Cuidado, cuidado com o jugo desigual, cuidado com as alianças que você faz, cuidado com as propostas que são lhe feitas. Porque talvez você lutou muito para conquistar algo, mas agora vem uma proposta, até boa. Bom, aqui a proposta não era ruim. Se ele vai continuar, ele vai oferecer sacrifício a Deus. A única coisa é que ele precisava ainda continuar debaixo ali da tutela de Faraó. Cuidado com as propostas que aparecem para você nesse tempo. Cuidado com a sociedade, com pessoas. Cuidado com relacionamentos que você entra. Cuidado com alianças que você faz. Cuidado com pessoas que você traz dentro da sua intimidade. Isso pode roubar aquilo que Deus havia lhe dado. Isso pode fazer com que você perca aquilo que Deus havia concedido a você. Por isso, não brinque com o mal. Não brinque com o perigo. Não menospreze as coisas espirituais. E Moisés, mais uma vez, diz não. Porque a proposta era, fica aqui por perto. Não relativizar a palavra de Deus. Não negociar a palavra de Deus. Seja firme nas suas convicções. Seja firme naquilo que você acredita. Recentemente, conversando com uma pessoa aqui na igreja, ela disse assim, pastor, para eu defender o meu emprego, eu preciso mentir. Para eu continuar no emprego onde eu estou, eu preciso mentir. O que você me aconselha? Eu falei para ela, olha, eu quero que você ore a Deus para você tomar essa decisão. Mas eu não ficaria num lugar onde as pessoas vão falar para eu mentir. Isso vai contra a palavra de Deus. Pois é, pastor, mas eu preciso do salário, preciso sobreviver. Eu falei, seja fiel diante de Deus. Pode ter certeza que ele vai te honrar. Isso aconteceu. Ela chegou para o patrão dela e disse assim, olha, eu não vou mais ficar aqui na empresa. Por que você não vai ficar na empresa? Porque eu não posso me submeter a esse jugo. Que eu tenho que mentir para permanecer no emprego. Eu estou enganando as pessoas. Então ela saiu. Quando ela saiu e ela começou a procurar emprego e ela contou a verdade, o primeiro lugar que ela deixou o currículo, ela foi chamada. Está muito bem estabelecida. Inclusive com um salário melhor do que ela tinha. Por quê? Porque Deus honra as nossas atitudes. Deus honra a palavra dele. Então, querido, não negocie a palavra de Deus. Seja firme nas suas convicções. O André falou do nosso desafio financeiro agora para a mudança do novo templo. E é um desafio muito grande. Porque todos os desafios administrativos, burocráticos, nós vencemos eles. Mas teve um custo muito alto para nós. E esse custo foi dinheiro, que saiu do seu bolso. Porque nós estamos pagando aluguel de um local onde nós não estamos usando. Mas por que não estamos usando? Porque não começamos a reforma no local sem antes ter primeiro todas as liberações da prefeitura. Isso não foi fácil, isso não foi simples. Um dia, conversando com alguém lá na prefeitura, e ele disse, por que vocês ainda não começaram essa reforma? Eu falei, olha, fizemos apenas o telhado, porque eram alvarás parciais. Trocamos o telhado, porque nós temos alvará para troca do telhado, mas para outra reforma, banheiro e tantas outras coisas, área externa nós não temos, porque tudo que vocês estão nos pedindo, estamos mandando a vocês, porém, é muito demorado. Há uma burocracia muito grande. E aí ele olhou para mim e falou assim, dentro da prefeitura, falou, mas como assim? Por que vocês não estão fazendo? Eu falei, não estamos fazendo porque não temos a liberação. Aí ele falou, mas ninguém faz isso. Eu falei, pois é, mas nós não somos ninguém. Nós somos uma igreja da cidade, igreja séria. E nós só vamos mexer qualquer coisa naquele local depois que tivermos todas as liberações. Aí ele gritou, uma pessoa que estava próxima a ele, disse assim, ô fulana, você já viu isso aqui na prefeitura? Aí ela falou, o quê? Uma igreja tentando fazer uma mudança. Primeiro vem buscar a liberação para depois fazer a mudança? O que acontece aqui é todo mundo faz e depois vem procurar e vem tentar regularizar. E muitas vezes não se regulariza mais. Sabe, querido, há um custo para tudo isso, financeiro. Porém, isso vai servir de testemunho para nós, para você. Amém? Que nós não negociamos princípios, convicções. Nós fizemos agora, semana passada, o batismo. Fizemos ali um dia de convivência no estacionamento do Novo Templo. Para aquele dia, nós tiramos um alvará, se você não sabe. O alvará para uso de um dia. Teve custo financeiro para aquilo. Mas nós fizemos, porque queremos fazer tudo dentro do que a lei pede e nos manda fazer. Então, são coisas simples, querido, que dão resultados extraordinários depois. Não negocie princípios. Ah, mas é só uma mentirinha. Uma grande caminhada começa com pequenos começos. E você nunca tropeça numa montanha, nós tropeçamos nas pedrinhas. É uma mentirinha, é uma situaçãozinha, é um jeitinho aqui, é um jeitinho ali, é uma concessão aqui. É só uma olhadinha nesse vídeo aqui. Ah, é algo engraçado. Ah, é só uma outra olhadinha. Ah, é só isso. É só um flerte aqui, é só isso. E aí quando você vê, aquilo que você havia conquistado, você perdeu. Por uma olhadinha, por um WhatsApp, por uma curiosidade. Sabe, querido, precisamos cuidar com aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, em nossas mãos. Mas Faraó não para por aí, ele vem fazendo outras propostas. E assim o diabo faz todo dia, toda hora, para mim e para você. Depois que ele falou, olha, primeiro então vocês façam as suas oferendas aqui. Moisés diz não. Ele diz, então tá, pode ir, mas não vai para muito longe. Moisés fala, não. Aí ele fala, então vá, mas deixe sua família. Vá vocês para a terra onde Deus está falando para vocês ir. Vá para onde você quer ir, Moisés, mas deixe sua família aqui no Egito. Moisés novamente diz não. Sabe por quê? Ele não negociava com aquilo que Deus havia dado para ele. Ele não abria mão daquilo que Deus havia dado para ele. E as propostas continuavam. Aí veio a quarta proposta. Então tá bom, então leva sua família, mas deixe seus bens. Deixa o gado, deixa isso. O diabo sempre, querido, ele vai querer fazer negociações. Por isso, não negocie com o mal. Não negocie com o mal. Porque se você negociar convicções, verdades da palavra de Deus, você pode perder aquilo que você conquistou. Que talvez durou tempo para você conquistar. Talvez durou anos para você conquistar. Mas para perder, é assim, ó, é simples. É uma palavra errada, é um gesto errado, é uma atitude errada. O texto conclui dizendo em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e preste culto e deixe somente ovelhas e bois, as mulheres e as crianças podem ir. Versículo 25, a Bíblia diz, Moisés contestou, dizendo, não, não, eu não vou negociar com você. Porque aquilo que Deus falou, que é para nós fazer, nós iremos fazer. Sabe, querido, eu quero concluir já, voltando aqui para o texto que nós lemos lá da mulher que perdeu a dracma perdida. Essa mulher, ela perdeu essa dracma porque houve descuido da parte dela. Houve descuido. Com certeza, ninguém perde nada por acaso. Olha, eu estava... Normalmente acontece assim na vida familiar, né? No relacionamento familiar. Minha esposa pergunta em casa, amor, cadê tal coisa? Eu falo, não sei, né? Cadê a chave do carro? Não sei. Ah, cadê? Não sei. Não, sabe? Ou perdeu, ou está em algum lugar que você colocou. Nada acontece por acaso. Uma chave não sai daqui e vai para lá. Sabe, essa mulher, ela perdeu algo muito valioso que ela tinha. Ela tinha 10 dracmas, 10 moedas. Uma moeda, uma dracma equivalia... um dia de trabalho dela. Mas essa mulher teve também algumas atitudes aqui, e eu concluo com as atitudes dessa mulher que nós vemos no texto. Para encontrar essa dracma perdida, a Bíblia fala que ela acendeu a candeia. O texto diz assim, vamos voltar lá. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas ou moeda e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas, vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. A mulher, essa mulher, o que ela faz? Primeira coisa, ela acende a candeia. O que é acender a candeia? Significa, querido, você ter acesso à palavra de Deus todos os dias, buscar a revelação, examinar a sua vida à luz da palavra de Deus. Para você preservar aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa ver se você está vivendo a sua vida segundo a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. O combustível para acender a candeia é o óleo do Espírito Santo. Quer preservar aquilo que você conquistou durante esse ano? Não deixe esse óleo acabar. Continue orando, continue jejuando. Já anunciamos aqui, vamos começar o ano assim, 1º de fevereiro, já vamos iniciar com um grande jejum. Segunda coisa que ela faz, ela varre a casa. A candeia foi acesa para ela varrer a casa. A casa somos nós, você e eu. Então a casa aqui representa a vida. E a Bíblia diz que a mulher varreu a casa. Isso está falando de tirar a sujeira que possuía na casa dela. A luz, ela trouxe claridade para aquele local. Ela trouxe brilho para aquele local, para mostrar a sujeira que estava naquela casa. Então, o que você já aprendeu com o Espírito Santo e com a palavra de Deus é que nós somos templos do Espírito Santo. Amém? E esse templo não pode ter sujeira nenhuma. Esse templo não pode ter mágoa, não pode ter rancor, não pode ter ressentimento, não pode ter raiz de amargura. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós orarmos essa manhã. Você quer preservar aquilo que você conquistou? Então não guarde mágoa, ressentimento, desapontamento, segredos, mentira, pecados não confessados. E terceira e última coisa, a Bíblia fala que ela buscou diligentemente. Por quê? Porque era importante para ela. Era muito importante para aquela mulher a dracma perdida. Talvez você também, esse ano, conquistou algo muito importante, mas perdeu. Eu quero dizer para você que você precisa buscar diligentemente. Por quê? Porque isso é importante. Ela dava valor a cada moeda, a cada dracma que ela tinha. Por isso ela buscou achá-la. E ninguém acha nada em Deus se não for diligentemente. O que talvez você conquistou esse ano e você perdeu, e você sabe que você precisa ir atrás, você precisa buscar. Comece a falar com o Espírito Santo nessa hora. O que você perdeu esse ano? Talvez foi aquela pessoa da sua célula, talvez foi aquele irmãozinho, aquela irmã, que talvez você falou algo que ele não gostou, que ela não gostou, ela foi embora. Talvez você perdeu pessoas do seu relacionamento. Talvez você perdeu dinheiro. Talvez você perdeu por negócios mal feitos. A Bíblia, a palavra de Deus diz: buscai-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a principal senha de Deus para conquistar algo. Buscar. Não permita que o diabo leve aquilo que é seu. Não permita que ele roube aquilo que é seu. O que não é nosso, nós não devemos pôr a mão. Mas o que é nosso, o diabo também não vai botar a mão. Vou repetir. O que não é nosso, não devemos pôr a mão. Mas o que é nosso, o diabo também não vai pôr a mão. Deus não nos deu espírito de retrocesso, mas de avanço. Muitas conquistas virão no ano de 2008. Eu já posso ver, eu já posso contemplar. Meu coração está transbordando de alegria por tudo que o Senhor fez esse ano, por tudo que Ele fez na minha vida, na igreja, na minha família esse ano, na vida da igreja, na vida das famílias da igreja. Mas agora o que eu preciso fazer é preservar aquilo que Ele fez. E eu preciso ir para novas conquistas. Eu preciso ir para algo novo. Eu preciso buscar algo mais intenso em Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti e pedimos a Tua graça, Teu amor e Teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor possa vir e trazer, Senhor, um renovo sobre as nossas vidas. Um renovo sobre nós, Pai. Deus, essa palavra dessa manhã, Senhor, é primeiramente para mim, Deus. Mas eu também sei que vai, Senhor, atingir muitos corações essa manhã neste lugar. Deus, porque não só queremos conquistar muitas coisas no ano de 2018, mas queremos preservar aquilo que conquistamos também em 17, 16 e os anos que se passaram. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos conduz, Senhor, a uma vida de integridade. Nos conduz a uma vida reta diante de Ti. Assim como Moisés não negociou com o Faraó, assim como Moisés não abriu concessão para Faraó e não cedeu aquilo que Faraó, que representa o inimigo, Deus, assim também seja nas nossas vidas, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a preservar aquilo que conquistamos, ajuda-nos a preservar aquilo que iremos conquistar também. Guarda as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa palavra, Senhor. Deus, que essa palavra ela possa ser rema para as nossas vidas. Que precisamos, Senhor, preservar aquilo que conquistamos durante esse ano. E por isso somos gratos a Ti, Senhor, por todas as conquistas, por todos os benefícios, por tudo que o Senhor nos concedeu, Senhor. Na área, Senhor, ministerial, na área, Pai, sentimental, na área financeira, na área espiritual, na área natural, tudo que o Senhor nos concedeu, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Pai, queremos preservar, queremos guardar, Senhor, essas conquistas, Pai, porque sabemos que muitas conquistas virão do ano de 2018, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Se você recebe essa palavra, você pode dar um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor conceda a você um dia abençoado, uma semana abençoada, um ano abençoado, debaixo da graça, do amor e do favor dEle. E debaixo da unção do Espírito Santo. Deus abençoe.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.